Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Meu filho mexia com construção. Sempre foi um excelente pedreiro. Desde pequeno, ele já ajudava o pai nas obras. E mesmo depois que eu me separei do Sandro, meu filho continuou trabalhando com o pai. Até que tempos depois, achou que já era hora de deixar de ser apenas ajudante para conseguir seus próprios trabalhos. Até porque, dessa forma, ele tinha a possibilidade de ganhar um pouco mais. A casa onde a gente morava, por exemplo, foi ele mesmo que construiu, inclusive os acabamentos. Olha, eu tinha tanto orgulho desse meu filho. O Reinaldo só me dava alegria. Como eu já disse, eu era separado. Já fazia 8 anos que eu e o Sandro tínhamos assinado os papéis da separação. E desde esse instante, nunca mais eu tinha me envolvido com ninguém. Claro que sentia falta de uma companhia. Às vezes me sentia solitária, mas é como dizem, né? Antes só do que mal acompanhada. Eu preferia ficar sozinha a me envolver com um homem que me fizesse sofrer de novo, do jeito que eu já tinha sofrido com o meu ex-marido. Além do meu filho, tinha também a minha filha, que morava ali comigo. Lembro que o Reinaldo tinha conseguido uma reforma para fazer ali mesmo no bairro e pegou o pai de um conhecido dele para ajudar. E um sábado, esse meu filho trouxe esse homem que o estava ajudando para almoçar ali com a gente. Ele já tinha até me ligado para avisar que iria trazer o Leandro para almoçar ali em casa. Eu ainda não conhecia esse rapaz, pai de um amigo do Reinaldo. E olha, podia ser até impressão minha, mas senti que ele, já nesse primeiro contato, ele ficou de olho comprido para cima de mim. Elogiou a casa, elogiou a comida. Sabe aquela pessoa que conversa com você te olhando assim nos olhos? Era bem o tipo dele. Só que é para se ver como são as coisas, né? Eu nunca gostei de homem malandro, nunca. Mas se eu disser que não gostei daquele jeitão dele, assim, meio despachado, não estaria sendo sincera. Fiquei com uma boa impressão. Tanto que depois que eles voltaram lá pro serviço, até comentei com a minha filha. Bacana esse Leandro que o Reinaldo arranjou para ajudar ele na obra, né, Jéssica? Minha filha já me olhou desconfiada. A senhora gostou dele, mãe? Mas que gostou, menina? Só tô falando que uma pessoa simpática. Só isso. Eu, hein? Ela ficou brincando comigo. Principalmente porque eu fiquei brava. O pior de tudo foi que à noite ela comentou com o irmão. Você não vai acreditar, Reinaldo, mas a mãe não parou de falar daquele teu amigo que tá trabalhando contigo. Meu filho, naturalmente, deve ter escutado. E só que ao contrário dela, que tinha levado a brincadeira, não deve ter gostado. Principalmente porque depois ele veio conversar comigo. Olha, não quero saber da senhora dando conversa pro Leandro, viu, mãe? Além de ser casado, ele é mulherengo. Aliás, ontem mesmo eu tive que chamar a atenção dele lá na obra, viu? Ficou mexendo com uma menina que passou lá na frente. Sabe, eu escutei aquilo e não vou negar que bateu assim uma certa decepção. Mesmo assim, deixei bem claro que não tinha nada a ver. Escuta, Reinaldo, você vai ficar dando ouvidos aí ao que a Jéssica fala? Incapaz mesmo que eu vou ficar dando conversa para esse homem. Só comentei com ela que tinha achado uma pessoa simpática. Só isso. Olha, eu não falo mais nada para você, viu, Jéssica? Naturalmente que tratei de tirar aquilo da cabeça. Principalmente depois daquele puxão de orelha do meu filho. Aconteceu que no final de semana seguinte, meu ex-marido chamou o Reinaldo para ajudá-lo a fazer não sei o que de acabamento numa obra que ele estava terminando na região de Tamandaré. O Sandro também estava trabalhando numa obra e precisou da ajuda do filho. E como o Reinaldo não sabia dizer não para o pai, acabou indo até lá para ajudá-lo no sábado. E logo depois do almoço, para minha surpresa, quem deu uma passadinha ali em casa foi o Leandro. Olha, eu não vou mentir. Me deu até uma tremedeira quando vi esse homem lá na frente batendo palmas no portão. Fui até lá ver o que ele queria. Cheguei a dizer que o Reinaldo não estava em casa, tinha ido ajudar o pai. Mas ele falou, né? Eu tô sabendo, ele me avisou. Na verdade, eu queria saber se ele não deixou nenhum dinheiro aí para mim. Eu podia ter ligado, mas acabou a bateria do celular, não tive nem como ligar para ele. Então, Leandro, se ele deixou algum dinheiro, não falou nada não, viu? Você não quer que eu ligue para ele daqui? Ele falou que sim. Queria que eu ligasse para saber se tinha dinheiro para ele. Eu liguei, conversei com meu filho e, para resumir, ele pediu que o Leandro ficasse ali esperando, que em muito pouco tempo ele não demorava para chegar. E aí dava o dinheiro pro cara. Bom, eu não ia deixar o cara esperando o meu filho no portão. Naturalmente que, até por uma questão de educação, segui o pedido do meu filho, em vez de deixá-lo esperando lá fora, né? Ele entrou e eu fiquei ali conversando com ele, até porque fazer o quê, né? E ele me fez um monte de pergunta, pareceu bem interessado, né? E eu só escutando, até que ele começou a fazer perguntas assim mais íntimas. Quis saber, por exemplo, quanto tempo que eu estava separada. Se eu não pensava em namorar, refazer a vida ao lado de outra pessoa. Ele perguntou, mas nem me deixou responder. E foi logo falando: sabe o que é, Noeli? Que, desculpa a sinceridade, mas você é tão nova ainda. Nova e bonita. Desperdício, né? Uma mulher como você ficar sem ninguém. Eu fiquei até sem graça quando vi aquilo. Eu não estava acostumado a ouvir aquele tipo de comentário. Sabe, elogio de homem, meu Deus, há quanto tempo eu não recebia. Até porque, repito, depois da minha separação, nunca mais me envolvi com ninguém. E o pior é que ele era o tipo de homem que conversava olhando nos olhos da gente. E naquele momento, ao fazer aquele comentário, aquele elogio, ele me olhou de um modo tão sério que me fez até estremecer. Olha, a gente conversou tanto, até porque o Reinaldo demorou para chegar. Ele adorou a conversa, parecia feliz, batendo aquele papo comigo, ficou o tempo todo fazendo elogios, até que meu filho chegou da rua. E ele ainda fez um convite que me deixou completamente sem saber o que dizer. Antes do meu filho chegar, olha, eu estava aqui pensando, Noeli, você gosta de dançar? Porque a gente podia combinar qualquer sábado, né? Sair para dançar um pouco. Olha, tem um clube aqui mesmo no bairro que é muito bacana. Eu vou lá de vez em quando. Não vou negar que gostei do convite. Só que na hora, lembrei das coisas que o Reinaldo tinha dito. Que ele era casado, mulherengo, e naturalmente não aceitei. Olha, Leandro, não sei não, viu? Tenho medo do meu filho não gostar, ficar zangado comigo. sabe? Ele ainda insistiu mais um pouco, sabe? Ficou ali, falando que não tinha nada demais. E depois ainda acrescentou: ah, mas o Renan precisa saber. É só não falar nada, que ele não fica sabendo. Aliás, eu até prefiro. Mais uma vez me veio à cabeça as coisas que meu filho tinha falado. E aí, num impulso, eu perguntei: mas escuta, você não é casado? Não me diga que a tua mulher deixa você em baile, assim, numa boa? Porque casado eu? Mas, meu Deus do céu, mas quem é que te botou a ceder na cabeça? A Isaura era mora lá no meu terreno, mas a gente não é mais casado, não. Ela é só mãe dos meus filhos, mas cada um tem a sua vida. Eu, casado, era só o que me faltava. Olha, fiquei surpresa, sabe? Cheguei a pensar que meu filho talvez não tivesse a informação correta, ou talvez até tivesse, mas querendo me afastar do amigo, sei lá, exagerou, dizendo que ele era casado ainda. Mas, na verdade, nem tive tempo de dar uma resposta, porque foi a gente falar sobre aquele assunto e o Reinaldo chegou da rua, interrompendo a conversa. Eu até pensei que ele não fosse gostar de chegar e ver o Leandro abancado ali no sofá, mas não falou nada. E também não me olhou feio, como tinha feito naquele primeiro dia. Depois que o Leandro foi embora, eu fiquei ali pensando nele, no que tínhamos conversado e naquele convite que ele tinha feito. Fiquei imaginando nós dois saindo para dançar. Meu marido, por exemplo, nunca tinha me levado a um baile. Nunca. Aliás, o Sandro até gostava de baile, só que nunca me levava junto. Sabe aquele homem que gosta de sair para aprontar? Por isso nunca leva a esposa junto? A cara do meu ex-marido. Ele era exatamente assim. Saía sozinho. No sábado seguinte, o Reinaldo trouxe o Leandro para almoçar ali em casa de novo. E eu aproveitei uma chance que ficamos a sós. O Reinaldo tinha ido escovar os dentes para retomar aquela conversa sobre o bairro. Perguntei se o convite ainda estava de pé, se teria baile naquele sábado, e para resumir, acabei até pedindo que ele anotasse o meu celular, para a gente poder conversar e combinar tudo depois. A verdade, e não adianta esconder, é que gostei demais de conhecer esse homem. Ele mexeu comigo de algum modo, coisa que nenhum outro tinha conseguido durante os quase 8 anos que eu já estava separada. E mesmo que meu filho não gostasse, que ele implicasse comigo, eu estava disposta a sair para dançar com o Leandro, de qualquer modo. Meu Deus, eu era separada, desimpedida. Não tinha nada nem ninguém que me prendesse ali em casa. Não devia satisfação para ninguém, de modo que eu aceitei o convite. Pensei: quer saber de uma coisa? Meus filhos já estão todos grandes, criados, eu sou separada, não tenho a quem prestar satisfação, vou aceitar. Ele ficou todo contente quando eu falei que aceitava ir com ele até o baile. Se abriu assim num sorriso maior do mundo e disse que me ligaria depois, né, que ele saísse da obra, lá por volta de 5, 5:30 da tarde. Olha, eu fiquei numa ansiedade. Meu Deus, há quanto tempo que eu não me sentia daquele modo. Parecia até um adolescente esperando a ligação do primeiro namorado. Eram 6 horas quando ele finalmente me ligou para a gente combinar o nosso encontro. Eu, naturalmente, tive de mentir para os meus filhos. Não gostava de fazer isso. Mas, sabe, não queria que ele ficasse de nariz torcido comigo, principalmente o Reinaldo. E jamais ia deixar que eu fosse a um baile, ainda menos com o Leandro. Já tinha me chamado a atenção naquele dia. O fato é que, imagine, eu saindo com um homem pela primeira vez, depois de todos aqueles anos de solidão. Inventei para minha filha que ia comer pizza com uma amiga, só que minha filha, que também não é boba, olhou assim para mim Precisa se arrumar toda assim? E botar perfume, inclusive, para encontrar amiga, mãe? Eu, hein? Ela viu que eu fiquei todo sem jeito. Mas depois, consertou. Falou que eu podia ir tranquila e ainda pediu que eu aproveitasse o passeio. Me encontrei com Leandro perto do mercado. Dali fomos até uma lanchonete e só depois ele me levou ao tal clube. Eu adorei aquele lugar. Na verdade, nem dançar direito eu sabia. Até porque não tinha o costume. Mas, de um jeito ou de outro, bem ou mal, a gente dançou um monte de músicas. Não ficamos muito, porque eu não queria que meu filho se zangasse. Por isso, perto das 10h15 da noite, pedi que ele me levasse de volta. Não aconteceu nada entre nós, nem mesmo um beijo. Quer dizer, trocamos um abraço quando a gente foi se despedir, mas ficou nisso. Ele até tentou me dar um beijo de leve, assim, na boca, mas eu me retraí. Sei lá, achei que era cedo ainda. O fato é que passamos a trocar mensagens direto e a nos ver de vez em quando. Quando o Reinaldo levava ele para almoçar ali com a gente ficava trocando olhares, namorando assim de longe, em silêncio. E a verdade é que aos poucos, eu que me entusiasmei por ele desde o começo, fui sentindo que, sabe, alguma coisa mais estava acontecendo comigo. Comecei a sentir saudade, por exemplo, a pensar nele praticamente o tempo todo. Até que, diante de tantas tentativas que ele fez de me beijar, acabei deixando acontecer. E olha, juro que aquele beijo, não quero exagerar, mas parece que incendiou a minha alma e o meu corpo também pudera, né? 8 anos sem um beijo na boca. Na verdade, mais do que isso, porque, sabe, meu marido, por exemplo, nos últimos 3 anos de casamento, eu não lembro dele ter me beijado na boca uma vez sequer. Quer dizer, mais de uma década sem um beijo na boca. Mais de 10 anos sem um simples beijinho. E como eu gostei daquele beijo. Na verdade, naquela altura da minha vida, eu já com 54 anos, não imaginei que fosse voltar a sentir por alguém tudo o que estava sentindo por esse homem. Bom, depois do beijo, então, eu comecei a pensar nele 24 horas por dia. De manhã, de tarde, de noite. O Leandro era meu primeiro e último pensamento quando eu deitava para dormir. Não sei o que aconteceu comigo, mas ele me conquistou e sem fazer força nenhuma. Tivemos a nossa primeira noite somente depois de algum tempo. Eu até queria que tivesse acontecido um pouco antes, mas, sei lá, fiquei muito ressabiada, preocupada, com medo do Reinaldo acaba descobrindo que a gente estava de romance. A única que sabia do nosso rolo, digamos assim, era minha filha. Achei melhor contar para ela, pelo menos para ela, né? Até pensei que ela fosse me criticar, mas não, me apoiou. A senhora merece ser feliz, viu, mãe? E ela também me aconselhou a esperar um pouco antes de contar para o Reinaldo. O problema foi que antes que isso acontecesse, que eu tomasse a decisão de contar para o meu filho também, acabei me deparando com uma situação que jamais poderia imaginar. Lembro que tínhamos ido ao clube, eu e o Leandro, era a terceira vez que a gente ia dançar. Estávamos ali dançando, quando de repente senti assim, sabe aquela coisa repentina? Você tá tão distraída que de repente senti alguém puxando o meu cabelo, mas puxando assim com tudo. Escutei até um xingamento. Uma mulher falando alto comigo, só que por conta do barulho, do som alto, não consegui escutar tudo. Só sei que a pessoa fez isso com tanta força, puxou o meu cabelo com tanta força, que conseguiu me derrubar no chão. Naturalmente que as pessoas em volta logo se afastaram, né? Todo mundo ficou assustado. E eu então vi uma mulher me olhando feio e me apontando o dedo, falando um monte de coisa. Até que ela falou uma frase que eu consegui escutar nitidamente. Sua vadia, se afasta do meu marido, senão eu acabo com a tua raça. Viu? Meu Deus, o Leandro tinha contado para mim que ele estava separado. Tudo bem que meu filho tinha dito antes que ele era casado, que ele tinha mulher, mas depois ele desmentiu. Falou que a tal mulher, que era ex-esposa, só morava no mesmo terreno, mas que eles não tinham mais nada um com o outro. Olha, juro que eu tentei até conversar com a mulher, mas aí ela já veio para cima de mim com tudo. Acabei levando a pior, porque ela estava descontrolada. Vieram dois seguranças para controlar a situação e o próprio Leandro, né? Também ajudou a tirar aquela mulher de cima de mim. Eu nunca tinha passado tanta vergonha em toda a minha vida. Todo mundo me olhando, sabe? E olhando aquela infeliz ali, batendo em mim com tudo. E o pior é que ainda tive de voltar sozinha para casa. Peguei um táxi, fui obrigada, né? Porque ele estava lá em vias de afastar a mulher ou levá-la para casa, sei lá. Será que ele tinha mentido para mim, meu Deus? Eu sei que parecia que estava tudo na cara, mas sabe quando você não quer acreditar? Olha, ainda bem que ninguém me viu chegando em casa, naquele estado. Que eu ia dizer pro meu filho, principalmente, se ele me visse daquele jeito, toda descabelada e, sabe, o vestido amassado, porque cheguei, me joguei na cama e chorei um monte. Até fiquei esperando para ver se o Leandro ia ligar, só que nada, nem as minhas mensagens ele viu. Custei a pegar do sono aquela noite, porque fiquei ali praticamente a noite toda me consumindo, refletindo, e o fato é que mesmo estando apaixonada por ele, decidi, no meio do pranto, das lágrimas, ali mesmo, naquela minha cama, terminar aquele relacionamento e me afastar, porque realmente cheguei à conclusão de que não tinha nada a ver. Meu sonho era ser feliz, mas estava mais do que na cara que felicidade que eu não teria me metendo com um homem casado. Ele mentiu para mim. Nessas alturas, eu já tinha até chegado a essa conclusão. Quem tinha falado a verdade era meu filho. Aquilo de que ele só morava no mesmo terreno da ex-mulher, que ela era apenas a mãe dos seus filhos, era lorota, era só meia verdade. Além de mãe dos seus filhos, ela vivia com ele. Como não queria mais sofrimento, muito menos envolver meu filho nisso, resolvi terminar. Depois me senti até meio ridícula. Imagine, eu na minha idade, brigando num clube de dança, me atracando com outra mulher por causa de homem. Era só o que me faltava. Meu filho é que devia ter razão. O Leandro devia ser casado mesmo e mulherengo, do jeito que ele tinha falado. Ele depois até tentou uma reaproximação. Diz que não tinha nada com aquela mulher, que ela era uma louca, só que mesmo apaixonada, achei melhor me afastar. Até porque o Reinaldo jamais permitiria que a gente prosseguisse com aquele romance quando ficasse sabendo. Eu conhecia o meu filho. Sabe o que eu penso às vezes? Que de repente eu tenha sido meio covarde, né? Porque não dizem que no amor a gente deve lutar pela felicidade? E sei que muita mulher no meu lugar talvez não se afastasse. Mas sabe, talvez eu seja mesmo medrosa, mas preferi seguir com a minha vida sozinha. Porque não tenho mais nem idade para ficar aí me metendo em confusão, correndo atrás de aventura. Ele deve ser mesmo um daqueles homens de várias mulheres, né? Foi a decisão mais difícil que eu já tomei. Porque estava gostando dele de verdade. E talvez amanhã, quem sabe, eu até me arrependa. Talvez eu nunca me perdoe por ter abdicado de viver essa paixão. Porque sabe que uma mulher fica longe de um homem depois de uma separação, como aconteceu comigo, por 8 anos? Sendo que, repito, aquilo que já disse lá atrás, nos últimos 3 anos que fiquei com meu marido, nem beijo ele me dava. Ou seja, eram mais de 10 anos sem contato com o homem, sem nada. Um beijo, um carinho, nada. E só quem vive uma situação assim é que sabe. Não adianta a gente negar. A gente sente falta. Sente carência. Precisa de um amor. Mas não um amor para sofrer. Para passar vergonha em clube de dança. Brigando contra a mulher. Tendo o cabelo puxado. E por causa de homem, ainda por cima. Por isso é que, repito, talvez eu até me arrependa, mas sei lá. Virei as costas e, pelo menos até agora, acho que tomei a decisão certa. Porque amor, que só traz tristeza, vergonha, desilusão, lágrimas, não é o amor que eu quero para mim. Não é o amor que nenhuma mulher desse mundo quer para si. A gente quer um amor para ser feliz. É para amar, para ser respeitada. E com esse homem, apesar de eu ter me apaixonado por ele, sabe, deu para ver que eu não teria essa felicidade nunca. Seria só lágrimas, choro e sofrimento. Aí eu pergunto, ia valer a pena? Ia valer a pena? Claro que não. Melhor sozinha do que mal acompanhada.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose. give you all of me, and you give me all of you. All your perfect imperfections, give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose.
Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Era uma paixão de menina, coisa de criança. O fato é que me encantei pelo Wallace desde a primeira vez que o vi. Nunca vou esquecer daquele dia quando a minha irmã chegou de mãos dadas com ele, apresentando a todo mundo como seu namorado. Era um rapaz tão bonito e tão educado. Na época eu tinha só 14 anos, por isso digo que era uma paixão sem razão, uma espécie de encantamento de menina. O namoro deles acabou vingando. E como minha irmã engravidou depois de um ano e meio de namoro, eis que eles resolveram se casar. Sabe, eu fiquei tão feliz pela Elisa, apesar do sentimento que eu tinha por ele. Nunca senti inveja dela, juro que não. Nunca desejei ter nada com o namorado dela. Repito, era uma paixão infantil, sem nenhuma pretensão. Bem na época em que eles se casaram, eu comecei a me aproximar do irmão dele. O Kleber gostava de mim. Ele mesmo confessou que tinha se encantado comigo desde a primeira vez que me viu. E no fim, acabou rolando uma espécie de namoro. A gente começou a se envolver e logo começamos a namorar. Como diria minha irmã, ficou tudo em família. Ela se casou com o Wallace, tiveram uma filha e eu comecei a namorar com o Kleber. Apesar de eu ser bem nova, recém tinha completado 16 anos na época, meus pais aprovaram o nosso namoro na boa. Sabe, eu gostava do Kleber. A gente se dava bem, se entendia, mas também não posso negar que continuava suspirando pelo meu cunhado. Era uma coisa assim diferente. Só que, repito, não tinha nenhuma pretensão. Agora, uma coisa é saber que não tem futuro. E outra coisa é parar de sentir. Não dá. Se eu dissesse que depois que comecei a namorar com o Kleber, eu esqueci do Wallace, estaria mentindo. Não foi assim. Para resumir, no fim, eu também acabei engravidando e, por conta disso, acabamos nos casando eu e o Kleber, como minha irmã tinha feito com o meu cunhado. Depois disso, fomos morar junto com a minha sogra. Graças a Deus, eu sempre me dei muito bem com ela. Aliás, nem tinha como ser diferente, porque era, assim, uma pessoa muito agradável, sempre gostou de mim. Aliás, de mim, da minha irmã. Ela simplesmente me adorava e também adorava minha irmã. Os anos foram passando, a gente foi tocando a vida, cada uma do seu jeito. A Elisa, inclusive, acabou engravidando de novo. Dessa vez teve um menino. E depois eu engravidei outra vez também. E assim a família foi crescendo. E uma coisa que eu preciso dizer é que eu era feliz do lado do meu marido. Era mesmo. Agora, também preciso admitir que não tinha deixado de sentir aquela paixão pelo meu cunhado. Eu sei que quem está de fora pode não estar conseguindo entender. Mas melhor do que isso, eu não consigo explicar. E como vivíamos fazendo coisas em família, estávamos sempre em contato. Era difícil esquecê-lo completamente. Mesmo assim, estava tudo bem, cada um no seu canto, até que perto de completarem 10 anos de casamento, aconteceu uma coisa que eu sinceramente não podia imaginar. A Elisa e o Wallace resolveram se separar. Olha, foi um choque na família toda. Ninguém esperava. Sabe, os dois se davam tão bem. E convenhamos, família linda, 2 filhos, 10 anos de relacionamento. Inclusive, quando a Elisa veio me contar, eu não acreditei. Mas como assim se separar, Elisa? O que que houve? A gente não tá mais se acertando. E faz tempo isso, se fosse de ontem, mas você quer saber? Já faz anos que a gente não consegue se entender, viu? Então, quando chega nesse ponto, não adianta. Mais certo é cada um seguir o seu caminho. O Wallace, inclusive, tá indo embora para Joinville. Ele arranjou um serviço por lá e, enfim, tá indo embora. Sabe, aquela foi outra coisa que me deixou surpresa. Ele iria embora de Curitiba. Além da separação, ele ia sair daqui de Curitiba. Claro que fiquei triste. Não só pela separação, mas também porque meu cunhado iria embora para outra cidade, e longe. Eu senti um aperto na garganta quando minha irmã me contou. Lembro que quando ele apareceu ali em casa para se despedir da gente, olha, eu só faltei chorar. Mesmo tendo se separado da minha irmã, eu não queria que ele se afastasse da gente. Só que fazer o quê? Não dependia de mim, né? Depois, no entanto, eu até fiquei pensando que talvez fosse melhor, porque já estava mais do que na hora de eu tirar aquela paixão que tinha começado lá na minha adolescência, praticamente em criança, tirar aquilo da cabeça. Mesmo sem nenhuma pretensão em relação a ele, coisa que juro nunca tive, não fazia sentido, até por isso, continuar suspirando, pensando num homem que não era mais do que meu cunhado, e agora nem isso mais era. Sendo que eu também tinha uma vida ao lado do meu marido, irmão dele. O que eu precisava fazer, e eu sabia disso, era me concentrar no meu casamento. Tratar de ser feliz do lado do meu marido. O Kleber, aliás, sempre foi um excelente marido, não tinha nada que reclamar. Sabe? Eu era feliz do seu lado. Fomos tocando a vida de um jeito ou de outro, mas eu tive de aprender a conviver com outro tipo de sentimento, que era saudade. Sabe, volta e meia, o Kleber conversava com o irmão pelo celular e às vezes deixava o telefone no viva voz, e só de ouvir a voz do Wallace eu sentia aquele aperto no peito, aquela falta, aquela saudade de ver a pessoa ali perto. Meu Deus, como pode um sentimento sem futuro acompanhar a gente durante tantos anos? Sempre que vinha ver os filhos, ele passava ali na casa da mãe para dar um abraço na gente também. E na primeira vez que isso aconteceu, nosso abraço foi tão apertado, porque, repito, quase o sufoquei. Era tanta saudade. Saudade doída. Aquela saudade já antiga. Quando vi ali, diante de mim, na porta, meu corpo todo tremeu. Eu nunca, na minha vida, nunca, faltei com respeito a meu marido. Nunca cometi absolutamente nenhuma loucura, nenhum deslize, nada. E nem em nome desse sentimento que eu tinha pelo irmão dele. Porque era um bem querer que nem eu mesma sabia explicar. Foi mais ou menos depois de um ano que ele estava morando lá em Joinville, numa daquelas visitas que ele fazia ali pra gente, que eu escutei uma conversa entre ele e o Kleber. Eu estava ali na cozinha, preparando o almoço, junto à minha sogra. Os dois, o Wallace e o Kleber, mas o meu sogro, estavam na sala conversando. Aí eu fui até a sala levar um aperitivo e cheguei bem no momento em que o Wallace estava falando aquilo pro meu marido. Vai ser bom para vocês, Kleber, sabe? E quanto ao emprego, não precisa se preocupar, é garantido. Eu conversei com o seu Álvaro, ele tem uma vaga para você, a gente arranja isso. O que você acha? Não vou negar, senti um estalo naquela hora. Ou eu tinha entendido muito errado, ou o meu cunhado estava convidando, tentando convencer o meu marido a ir embora com ele para Joinville. E se fosse, naturalmente que a gente iria também, eu e os nossos filhos. Olha, eu fiquei num estado, depois de ouvir aquela conversa, que eu não consigo nem explicar. Naquela noite, inclusive, quando a gente foi se deitar, o Kleber veio falar comigo, me contar da proposta do irmão, querendo saber a minha opinião. Então, você ouviu lá, né? Quando você foi aquela hora na sala lá, o Mano tá querendo que a gente vá embora lá para Joinville. Só que eu falei que não podia decidir nada sem pelo menos conversar com você, né? O que você acha? Falei que o que ele decidisse, para mim, estaria bom. Eles foram amadurecendo a ideia, até que tempos depois, o Kleber acabou viajando para lá para ver se deixava tudo acertado. E no fim, acabamos realmente indo morar em Santa Catarina. Os dois começaram a trabalhar juntos na mesma empresa e a gente ficou morando ali na mesma casa que o Wallace. Olha, eu não vou negar, eu fiquei numa euforia. Não era por nada, não. Nenhum acontecimento importante, especial, não. Só pelo fato de tê-lo ali diante de mim praticamente o tempo todo. Meu Deus, quando que eu ia imaginar que um dia nós dois iríamos morar debaixo do mesmo teto, só nos meus sonhos? O problema foi que não levei em consideração o perigo dessa aproximação. Eu devia ter imaginado que, estando assim, tão perto dele, aquilo só ia contribuir para aquele sentimento idiota, sem futuro, estúpido, se tornar ainda maior. Se longe dele eu não consegui esquecê-lo, imagine agora morando na mesma casa. Lembro que um dia, depois do jantar, a gente ficou ali na sala, assistindo a novela na televisão. Nós três, eu, meu marido e meu cunhado. Só que, em vez de prestar atenção na TV, eu de repente comecei a olhar assim pro meu marido. Aí olhava pro Wallace, olhava para um, olhava pro outro. E sabe quando começa a te dar aquele aperto assim? Nem eu mesma sei explicar o que eu senti. E aquele aperto começou a ficar pior quando meu cunhado, de repente, se levantou dizendo que estava com sono e foi pro quarto. E o Kleber me chamou para a gente dormir também, porque as crianças já estavam bocejando ali no sofá. Olha, me bateu uma angústia. Eu não consigo explicar o sentimento que me deu. Foi uma tristeza, um sufoco, uma vontade de respirar e não com... Eu não sei explicar. Foi uma coisa muito ruim. Eu nunca tinha sentido aquela coisa antes, nunca. Até então, eu levava aquela história assim, na boa. No entanto, eu acho que aquela aproximação, o fato de estarmos morando debaixo do mesmo teto, isso começou a mexer com a minha cabeça. Quando o Kleber me procurava na cama, por exemplo. Tinha noites. Eu tenho até um pouco de vergonha de admitir, mas é verdade. Às vezes eu fechava os olhos e imaginava que quem estava ali me abraçando, fazendo amor comigo, não era ele, mas o irmão dele. E vamos convir. Quem é que consegue viver assim durante muito tempo? Não tem como. Já acaba ficando meio maluca. Aquilo estava me fazendo mal. Aquela paixão estava me consumindo. Pior, estava pouco a pouco minando o meu casamento. Eu sentia isso. Até que chegou aquele sábado. Meu marido me ligou à tarde e me fez um pedido que me deixou sem saber o que pensar. Daiane, ó, capricha aí na comida hoje, viu? Que a gente vai ter visita. E não sou eu que tô pedindo, não, viu? É o Wallace. O Wallace? Mas como assim? Tem algum motivo especial? Então, parece que ele vai levar uma pessoa aí pra gente conhecer. Uma pessoa? Mas que pessoa? Ele falou que não sabia. Que era melhor a gente esperar pra ver, né? Até porque o irmão dele não tinha dito assim de forma clara. Meu coração ficou tão apertado. Porque eu não sou boba. Primeira coisa que eu imaginei. Primeira coisa que me veio à cabeça. Quem será essa pessoa? É claro que só podia ser uma mulher. Desde que tinha se separado da minha irmã, pelo menos até onde eu sabia, ele nunca tinha se envolvido assim mais seriamente com ninguém. Será que tinha conhecido outra? Lembro que naquela semana, ele tinha chegado tarde em casa, todos os dias. Mas até aquele momento, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Que ele pudesse estar envolvido com alguém. Só que depois daquilo que meu marido falou, meu coração ficou batendo forte no peito, aquele medo. Era só o que me faltava, ele trazer uma mulher ali em casa. Fiz o que meu marido tinha pedido, até porque eu ainda não tinha certeza, né? De repente, não era aquilo que eu temia. O Kleber chegou sozinho do trabalho, tomou banho e por volta das 8 e pouco da noite, eis que finalmente meu cunhado chegou. Eu ainda estava na cozinha quando escutei as vozes lá na sala e quase tive um ataque quando escutei aquele nome de mulher, Júlia. Aliás, não foi só o nome, porque dali a pouco eu ouvi também aquela voz de mulher. Estremeci por inteiro. O coração disparou. Dali a pouco, ouvi a voz do meu cunhado na porta da cozinha. Daiane, vem cá, vem. Quero que você conheça uma pessoa. Essa é a Júlia, minha nova namorada. Antes mesmo de eu virar o rosto para conhecer aquela fulana, eu já senti uma raiva dessa criatura. Do tamanho do mundo. Que Deus me perdoe. Ela não tinha culpa de nada. Ela nem sabia da minha existência, muito menos do que eu sentia por ele. Só que bastou aquela frase: essa é a Júlia, minha nova namorada. Eu senti aquela, sabe, aquela sensação de morte. Não sei até hoje como tive estrutura para não perder o controle. Só de olhar para aquela mulher, minha vontade era de pegá-la pelo pescoço e torcer. Só que naturalmente, apesar do meu despeito, procurei tratá-la com civilidade, pelo menos isso. Não a tratei mal, mas também não a tratei bem. A cumprimentei, séria, e não abri mais a boca para falar nada. E durante aquele jantar, continuei me comportando do mesmo jeito, até porque era o máximo que eu podia fazer. Fiquei quieto no meu canto, a cara fechada. Mas de que outro jeito que eu poderia me comportar? Sendo que estava me mordendo por dentro de tanto ciúme. Ela puxava conversa comigo. Sabe aquela coisa de fazer ambiente? E eu quase nem olhava na sua cara. E mesmo assim, respondia de má vontade. Foi um dos piores momentos da minha vida. Eu nunca imaginei que fosse me sentir daquele modo quando visse o Wallace com outra mulher. Olha, dei graças a Deus quando ele foi levá-la embora. E assim que eles saíram, meu marido perguntou: tá tudo bem, Daiane? É claro que tá. Por quê? Eu, hein? Você tá com uma cara, aliás. É impressão minha ou você não foi com a cara da namorada do meu irmão? Precisava tratar a menina tão mal? Nada a ver, Kleber. Não tô legal. Não tem nada a ver com ela. Eu senti que ele ficou meio desconfiado. A verdade é que desde que meu cunhado começou a namorar aquela menina, eu não consegui mais disfarçar o que sentia. Só não via quem não queria ver que eu estava com ciúme, despeitada. Eu simplesmente me transformava quando o Wallace trazia aquela... Era vê-la entrando pela porta e já me batia ciúme, despeito, raiva. E um dia, o próprio Wallace veio conversar comigo, tentar saber o que estava se passando, porque eu acabei falando umas coisas lá que não devia pra Júlia, sabe? Nada assim. Eu estava na cozinha quando ele se aproximou. Limpou a garganta ali na porta, eu me voltei pra ele, a gente ficou se olhando, até que de repente ele perguntou: ô, Daiane, posso te fazer uma pergunta? A Júlia, ela te fez alguma coisa? A Júlia? Não. Por quê? Por que que você tá tratando dela desse jeito? Por que é que você age dessa maneira, assim, sempre que ela chega? Hoje, por exemplo, você falou umas coisas pra ela que, olha, tô até agora sem entender, viu? Como assim? Que coisa? Ah, não se faça de boba, né, Daiane? Por que que você tá se doendo desse jeito? Por acaso, é por causa da tua irmã? Puxa vida, né, Daiane? Eu já tô separado da Elisa já faz muito tempo. Você não acha que eu tenho direito de repente ter um outro relacionamento, namorar? Sabe, naquela hora, não sei o que deu em mim. Eu acho que foi um impulso. Só isso para explicar eu ter tido coragem para falar aquilo. Quem disse que eu tô me doendo pela Elisa? Hein, Wallace? Eu tô assim é por mim mesma, não é pela minha irmã. Por você mesmo? Mas do que você está falando? Será que você não sabe? Será que você é tão bobo? Bobo? Mas por que isso, Daiane? Não tô entendendo. Será que você é tão cego que nunca notou que eu tô morrendo de ciúme de você com essa mulher? Ciúme de mim? Nossa, você só pode estar brincando. Como assim? Por que ciúme? Porque eu te amo, Wallace. Porque eu sou louca de paixão por você. Isso já faz muitos anos. Eu acho que realmente ele não sabia. Eu acho que realmente ele nem desconfiava pela expressão que tomou conta do seu rosto. Ele não fazia nem ideia do que eu sentia. Eu falei aquilo e já caí no choro. Não consegui me segurar. Era um aperto tão grande no peito que se eu não chorasse, eu acho que me daria um ataque do coração. Ele ainda ficou ali olhando para mim durante algum tempo, com certeza tentando digerir aquilo que eu tinha falado. Aí de repente só balançou a cabeça assim e me deu as costas e saiu sem dizer mais nenhuma palavra. E desde aquele momento, nossa relação ali dentro daquela casa mudou completamente. Para começar, ele não trouxe mais a Júlia ali. Só que apesar disso, mudou comigo assim de um jeito que não parece a mesma pessoa. Passou a me evitar, não falava comigo, nem olhar para mim ele olhava. Passou a fugir de mim de um jeito que parecia até que eu estava com uma doença incurável, contagiosa. Ao mesmo tempo em que me senti aliviada por aquela confissão, também me arrependi. Foram os piores momentos da minha estada ali naquela casa. Até meu marido percebeu que eu estava esquisito. O fato é que, já não suportando mais aquela situação, depois tive uma conversa séria com o Kleber e, sem dar maiores explicações, falei que não queria mais continuar morando ali naquela casa. Eu queria vir embora para Curitiba. E olha, até hoje não sei se ele ficou desconfiado de alguma coisa ou se de repente, não sei, sinceramente não sei. O fato é que ele acabou atendendo ao meu pedido, sem colocar nenhum obstáculo. Simplesmente concordou. Como também nunca comentou nada a respeito disso. Nunca fez nenhuma pergunta, nunca cobrou. Mas olha, eu tenho certeza de que ele ficou desconfiado de alguma coisa. Ele viu que eu mudei desde que o Wallace começou a levar aquela moça lá em casa. É como eu já disse, né? Só não via quem não queria ver. Só não enxergava que eu estava morrendo de ciúme, despeitada, com inveja, quem não queria. E apesar de termos voltado a morar aqui em Curitiba, de eu estar afastada do meu cunhado, ainda não consegui superar o que aconteceu. A pior coisa que eu fiz na vida foi ter concordado em ir morar em Joinville, debaixo do mesmo teto que ele. Eu devia imaginar que isso iria acontecer. Que aquela paixão de anos ia acabar com o meu sossego. E o pior é que acabou mesmo. Por que tive de me encantar desse jeito? O que será que esse sentimento estúpido tomou conta de mim e não me deixa ser livre? Porque eu não consigo me sentir livre. Parece que eu estou acorrentada nessa paixão. Até quando vou sofrer desse jeito? Por causa de uma coisa sem futuro, meu Deus. Uma coisa que não tem razão de ser. Será que vou penar a minha vida toda? Será que essa paixão é minha sina, meu Deus? Será que essa paixão é a minha cruz?
Tatuei na minha alma seu rosto, meu paladar já tem o seu gosto. Então me fala como apagar, como não lembrar, como não gostar. Até o espelho te admira, quando me encara não vejo saída. É que simplesmente quando se cala e que seu corpo joga na minha cara. Mas o principal, vai! Você não beija, você humilha todas as bocas que eu beijei na vida. Você não fala, você cita, faz um bom dia virar poesia. Você não beija, você humilha. Você não beija, você humilha. seu rosto, meu paladar já tem o seu gosto. Então me fala como apagar, como não lembrar, como não gostar. Até o espelho te admira, quando me encara não vejo saída. É que simplesmente quando se cala, aí que o seu corpo joga na minha cara.